Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta terça-feira connosco, João Pedro Videira, novo presidente do Conselho Nacional de Juventude. Tem 26 anos, está neste cargo de presidente ainda há pouco tempo, mas é uma estrutura que já bem conhece. O João é natural do Porto, onde estuda engenharia mecânica. Exerceu ao longo dos últimos anos vários cargos enquanto dirigente associativo. Foi nomeadamente presidente da Federação Académica do Porto durante 2 mandatos. João, este é um trabalho, antes de mais, de continuidade, não é verdade? Já fazias parte da equipa que foi empossada para este mandato. Pergunto-te como é que é abraçar este desafio enquanto representante máximo do CNJ.
Antes de mais, boa noite a todos os que nos ouvem e obrigado pelo convite para estar aqui hoje. É um desafio extremamente enorme e, portanto, é algo que eu estimo que seja fruto no decorrer do mandato. Obviamente que, portanto, as condições de transição foram as que foram e, portanto, nós já temos um plano de atividade de orçamento aprovado para este mandato. Que foi aprovado até agora durante este primeiro trimestre. E portanto, obviamente que é um trabalho que vem já desde janeiro de 2020 e irá prolongar-se até janeiro de 2022 para dar, obviamente, continuidade ao mandato que está a decorrer com todas as organizações membro e com todos os membros da direção que fazem parte do Conselho Nacional de Juventude.
Acredito que este seja um mandato desafiante a todos os níveis, nomeadamente porque assumiram funções pouco antes de termos uma pandemia mundial que nos fechou em casa, que deixou os jovens e as associações juvenis também praticamente paradas. É difícil trabalhar nestas condições logo à partida.
É, sobretudo porque tínhamos uma expectativa inicial, ou seja, sem pandemia, e depois tivemos que readaptar tudo. E, portanto, fomos fazendo algumas coisas, transitamos muitas das nossas coisas para online, tivemos bastantes desafios. O CNJ tem alguns desafios que vai fazendo e algumas atividades que vai fazendo em conjunto com os seus pares, portanto, com os jovens, e vai desenvolvendo alguns trabalhos nas escolas. Nós temos uma bolsa de formadores que facilitam algumas sessões, e de facto foi preciso transformar essas sessões para online. Isso foi bastante complicado numa primeira fase, mas agora já está tudo mais ou menos normalizado, e para além de todas as atividades e sobretudo dar uma resposta a todos os problemas que a própria pandemia trouxe aos jovens. Essa era e é a nossa principal missão neste momento. É, de facto, mitigar os efeitos da pandemia nas novas gerações e continuar o nosso trabalho na defesa dos seus direitos e das suas vontades e das suas opiniões junto dos decisores políticos, dos parceiros sociais e trabalhar, de facto, em conjunto com todos aqueles que queiram trabalhar connosco, no sentido de termos uma agenda para os jovens e para as novas gerações, para lhes dar as oportunidades que eles merecem e que têm, mesmo que as ter. Porque está em causa, ou pode estar em causa, a sustentabilidade do nosso país.
Esse papel do CNJ vamos falar mais à frente, mas olhando também para aquilo que era esse programa que foi preparado e que foi sofrendo alterações, que grandes momentos é que ficaram por se concretizar com esta pandemia e que o CNJ obviamente gostaria de ter realizado?
Enfim, é assim, ficaram por realizar, eu acho que ficou sempre por realizar um bocadinho a concretização de algumas políticas públicas que o CNJ tinha vindo a advocar já há algum tempo e que, com os efeitos da pandemia, as desigualdades e, portanto, os gaps existentes entre as classes, portanto, ficaram mais acentuados e nós tínhamos várias atividades planeadas e vários papers para sair, vários documentos estratégicos também para sair, e tiveram todos eles que quase ser postos em stand-by para dar prioridade também a novos documentos políticos, para dar uma resposta económica e social às novas gerações e para trabalhar isso com os decisores políticos e para dar-lhes a esperança de que há alguém do lado de cá que faz o trabalho de defender os seus interesses, os seus direitos, numa lógica de, obviamente, de pôr sempre o seu supremo interesse sempre à frente daquilo que é o desígnio do CNJ. E, portanto, nós temos estado a trabalhar ao longo do último ano. Nós tínhamos, como eu disse, várias atividades para desenvolverem-se e para serem realizadas, com algumas não só organizadas única e exclusivamente por nós, em parceria com outras entidades. Tínhamos uma conferência dos oceanos das Nações Unidas, que era para realizar em junho de 2020 e acabou por não acontecer. Houve vários eventos onde nós íamos ter assento e possibilidade de ter preponderância política e acabaram por esses ser ou cancelados ou adiados e por aí fora. Contudo, aquilo que também foi-nos permitido, tivemos algum tempo também para prepararmos essa resposta e inclusivamente em junho, penso que em junho de 2020, lançamos um pacote de medidas para a recuperação económica e social dos jovens. Um pacote com 100 medidas em diversas áreas, seja no emprego, na habitação, na educação, na saúde e no bem-estar, coesão de território, por aí fora, e apresentamos esse mesmo documento aos grupos parlamentares, ao governo, e fomos fazendo algum trabalho em conjunto com o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, no sentido de pormos essa agenda cá fora e implementarmos essa agenda, não só também numa lógica de trabalharmos para as novas gerações, mas também depois para outras áreas, nomeadamente o movimento associativo, que tem um elo e uma penetração muito forte nas comunidades, e portanto são os parceiros privilegiados de contacto e representantes diretos dos jovens. E fizemos esse trabalho junto do governo e junto dos grupos parlamentares, e vimos com sucesso algumas medidas que propusemos a serem implementadas e aprovadas. Mais tarde, depois fizemos uma, e a partir de outubro, entendemos que devíamos alargar um bocadinho o nosso espectro e ir mais longe numa lógica de construir uma agenda para a emancipação jovem. Nós intitulamos esse documento uma agenda para a natalidade. E esse documento tem um conjunto de propostas mais estratégicas e mais visão de longo prazo para permitir precisamente uma facilitação da emancipação jovem. As novas gerações têm estado ao longo dos últimos anos, ou das últimas duas décadas pelo menos, assoladas por várias crises. Começou por uma crise de terrorismo, depois foi para uma crise financeira, tivemos uma crise migratória, temos agora uma crise pandémica, já estamos novamente, agora com a crise pandémica, vamos entrar novamente numa crise financeira, e com isto vem crises de emprego, crises de habitação, e portanto a emancipação jovem fica sempre aqui muito suspensa, e é algo que para a sustentabilidade num país as novas gerações têm que contribuir e têm que ter as suas oportunidades para conseguirem prosperar, e portanto é esse que faz parte, o princípio da sustentabilidade é esse, ou seja, deixarmos o mundo num lugar um bocadinho melhor do que aquilo que encontramos, e isso vem um bocadinho na lógica daquilo que fomos ouvindo ao longo dos últimos anos. Quer dizer, a geração dos meus avós viveu melhor que a geração dos meus bisavós, a geração dos meus pais viveu melhor que a geração dos meus avós. A nossa geração não vive melhor, ou não, neste momento não tem oportunidades para viver melhor que a geração dos meus pais, e portanto, ou dos nossos pais. E isto põe em causa este princípio de sustentabilidade e o caminho para onde nós vamos seguir, e para onde é que, ou seja, estas oportunidades estão a fugir a olhos vistos. Tivemos vários exemplos, seja como a geração Arrasca que se viu coertada as suas oportunidades no emprego, na habitação, e teve que procurar oportunidades lá fora, seja na Europa, seja em outros países do mundo. Eu não sei como vai ser daqui para a frente. Nós temos feito o nosso trabalho com estas agendas que temos e com estes documentos que temos vindo a trabalhar em conjunto com as nossas organizações membro e também com o Governo, numa lógica de não deixar e não deixar em esquecimento esta juventude que faz parte do nosso país e que o nosso país precisa tanto dela como nós precisamos dele.
Como dizias muito bem, são vários pontos que já vêm sendo discutidos há muitos anos, reivindicações já antigas que se repetem ano após ano. Vivemos num país que houve, mas que tem dificuldades em concretizar?
Vivemos num país que houve e que tem dificuldades em concretizar. Tem dificuldades em concretizar, sobretudo porque eu não gosto de entrar nas guerras dos novos contra velhos, acho que essa guerra não faz sentido, mas acho que tem faltado muitas oportunidades às novas gerações, sobretudo para participarem e fazerem parte da decisão. Ou seja, nas últimas legislativas assistimos a alguma renovação dos quadros, por exemplo, dos quadros parlamentares, e, portanto, houve mais jovens a irem nas listas. Ainda assim, foi manifestamente insuficiente. Estamos menos de 15 deputados jovens no Parlamento e, portanto, não há ainda uma verdadeira oportunidade para os jovens poderem fazer parte da transformação social. Fazem-no, sim senhor, e o CNJ tem feito isso em conjunto com o governo em algumas coisas. Por exemplo, em 2019 foi o CNJ em conjunto também com o governo e com o Ministério da Educação, mais em concreto, que fez, que organizou o Fórum Mundial dos Ministros de Juventude, com a presença do seu Secretário-Geral das Nações Unidas, o Fórum Lisboa mais 21, e encontrou também, no Fórum Mundial de Juventude, a parte desta Conferência Mundial de Ministros de Juventude, e, portanto, aqui foi verdadeiramente um momento onde se coorganizou, onde se co-decidiu, com os decisores políticos e também com os jovens que fizeram parte igualmente dessa ação. E o mesmo tem acontecido ao longo também do último ano. Agora, por exemplo, fizemos a Conferência Europeia de Juventude e esse também foi um processo que foi feito em cogestão também com o governo e totalmente em cogestão com eles, e portanto nós temos feito esse caminho. É preciso é continuar a trabalhar esse caminho. E nós temos feito algumas propostas e vamos fazer agora alguns estudos. Já fizemos agora, por exemplo, para as presidenciais, fizemos um estudo sobre a participação jovem e agora vamos tentar fazer o mesmo para as autárquicas e tentando pôr aqui um leque maior de cobertura e percebendo também qual é a renovação nestas listas autárquicas que vai haver, ou seja, qual renovação é que existe nas listas que são candidatas e depois qual é a renovação que existe naqueles que são eleitos, porque não interessa se calhar incluirmos muitos jovens nas listas, se calhar estão ilegais e elegíveis e depois não são eleitos. Acaba por ser só um número, perdoem-me a expressão, mas para inglês ver. E portanto o que interessa verdadeiramente é ter jovens em lugares efetivos e em lugar onde possam depois ser preponderantes e fazer a sua diferença.
Acreditas que, além precisamente de dar voz a esses jovens, de eles participarem nesses momentos de decisão a diferentes níveis, isso também poderá ser crucial para a participação dos jovens, nomeadamente nos processos eleitorais? Temos sempre taxas muito baixas da participação dos jovens nos momentos de decisão. Vimos, por acaso, agora nas presidenciais, mas noutros momentos isso já tem acontecido. Como é que se dá a volta a esta situação?
Por acaso, o nosso estudo contraria precisamente isso. O nosso estudo que fizemos das presidenciais contraria precisamente isso.
Nós tivemos... estamos a falar das últimas eleições, certo?
Mas certo.
Na maior parte dos
processos... Nas anteriores havia essa percepção. Mas o nosso estudo nas presidenciais permite-nos tirar uma ilação precisamente contrária a essa ideia generalizada que foi criada. Ora, nas últimas eleições presidenciais, a abstenção da sociedade civil geral ficou nos 55%. As nossas perspectivas e as nossas estimativas, com o estudo que fizemos, e tivemos uma sondagem, em conjunto com a Universidade Católica, e tivemos uma participação, a amostra foi cerca de 11.500 portanto, participantes nessa sondagem, e a nossa estimativa ronda uma participação entre os 45% e os 52%. Ora, isto dá uma abstenção entre os, ou seja, números inversos, entre os 55% e os 48%. Ora, nesta lógica, de facto, determinante que se comece a perceber que os jovens, afinal, não estão assim tão aliados. E há um motivo específico que nós identificamos para que, de facto, os jovens neste momento em específico não tenham ficado em casa. Há uma ideia generalizada de facto, implementada na sociedade, é que os jovens não querem saber, não se revêem no sistema político, não se revêem nos decisores políticos, e isso, de facto, é verdade. Ora, nestas últimas eleições presidenciais, nós assistimos a muita coisa. Sobretudo duas delas. A primeira, houve uma renovação dos protagonistas. Nós tivemos novos candidatos, tivemos candidatos que já eram recandidatos, o Tino de Rãs, o Presidente Marcelo, mas tivemos novas forças políticas a aparecer, como uma iniciativa liberal e por aí fora. Isto foi um fator que nós consideramos que tenha dado também algum, ou seja, há um rejuvenescimento, há uma renovação dos protagonistas. E isto, de facto, volta a atrair a atenção e não é, as caras não são sempre as mesmas, o discurso muda e, portanto, isto, as mensagens depois vão também sendo alteradas e portanto, isto ganha mais tração junto das novas gerações. E depois há um segundo ponto, é que esta campanha eleitoral foi fundamentalmente vocacionada para redes sociais e para espaços de televisão. E é neste momento onde os jovens estão e onde os jovens são mais experts e onde eles vivem diariamente. E, portanto, o facto de também terem esta campanha eleitoral não ter sido tanto feita na rua, mas mais em televisão, em YouTube, em Facebook, em Instagram, isso permite que os jovens tenham mais acesso à mensagem e à própria informação. Ainda assim, estes números que nós tivemos não são números que a nós nos satisfaçam particularmente. Nós não, e eu vou já explicar porquê, com a inexistência agora do cartão de eleitor, para nós era impossível nós conseguirmos quantificar ou medir a participação jovem, porque agora é por bilhete de identidade e não é pelo número de eleitor, e com o número de eleitor nós tínhamos acesso a isso. E por isso é que entendemos fazer este estudo de participação, porque entendemos que aquilo que não se mede não se pode melhorar e, portanto, nós tínhamos que medir a participação jovem ou ter uma estimativa para conseguirmos, de facto, estabelecer uma estratégia de aumento e fomento de participação jovem. É isso que queremos agora fazer para as autárquicas. E eu estava a dizer que, apesar destes números que nós temos, estes números não nos deixam propriamente satisfeitos, porque estamos a falar da geração mais bem preparada de sempre, a geração que tem mais e melhor acesso à informação, e ainda assim 800 mil jovens decidiram ficar em casa, números redondos, portanto 50% dos jovens entendeu ficar em casa. Com esta informação toda, com esta capacidade toda e com esta preparação toda, para nós há de facto muito o que fazer para combater esta abstenção, porque ainda assim
que ainda está a falhar.
É algo que ainda está a falhar, verdadeiramente.
Ainda é esta questão do voto dos jovens, muito se tem falado também da possibilidade do voto aos 16 anos. Como é que olhas para essa sugestão?
Esse foi precisamente um dos outcomes que saiu da Conferência Europeia de Juventude. Nós não tivemos influência na agenda, tivemos influência sim no tópico, e isso foi feito em conjunto com a Alemanha e com a Eslovénia. Portanto, no âmbito da juventude há uma estratégia que é delineada para o trio de presidências, ou seja, este foi o oitavo ciclo de presidências, o oitavo trio de presidências do Conselho da União Europeia. E o tópico que nós quisemos desenvolver em conjunto com os outros países foi precisamente a questão da participação. E um dos outcomes desta Conferência Europeia de Juventude, que marca mais ou menos está a meio do trio, ou seja, deste trio de presidências, foi precisamente a questão do voto aos 16 anos. Nós começámos por fazer uma auscultação a toda a Europa com um grupo de trabalho nacional, onde auscultamos vários jovens, e uma das questões que saiu foi precisamente essa. A questão do voto aos 16 anos, para nós, é uma questão muito querida, entre aspas. O CNJ não tem uma posição formalmente vincada nessa questão, mas tem posições aqui e ali, e vão ao encontro precisamente disso, do voto aos 16 anos. Precisamente porquê? Para estimular desde cedo os jovens a participarem. Certo que me vão apresentar e que me apresentam argumentos diversos de os jovens, porquê é que os jovens hão de votar aos 16 anos? Não têm maturidade, não sabem, a maior parte deles não tem maturidade e não têm capacidade para poder decidir. E eu respondo, eu também conheço muitas pessoas com mais de 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, ou de 60 anos, que se calhar, na minha opinião, também não têm maturidade para, ou não tinham a capacidade e o conhecimento para ir votar e ainda assim vão. Há vários modelos depois de implementar, de se fazer uma implementação deste voto aos 16 anos. Eu dou um exemplo, em Malta, por exemplo, o voto aos 16 anos é permitido nas eleições autárquicas. Lá nas eleições autárquicas de lá. Há outros países na Europa onde há um... Ou seja, a partir dos 16 anos já se pode fazer esta votação. Ou seja, já se pode aceder a todas as votações e a todas as eleições. Há um caminho em Portugal que se tem que percorrer. É preciso trabalhar isso. de facto, há aqui um ponto fundamental que é, para implementar o voto aos 16 anos, é necessário fazer uma mudança à Constituição, e nós vamos começar agora esse trabalho junto dos grupos parlamentares, também dos players políticos, numa lógica de chamar a atenção para esta questão, e de, eventualmente, gostávamos nós muito que se, de facto, para as próximas eleições, que isto já fosse possível.
Recordo os nossos ouvintes, estamos à conversa com João Pedro Videira, novo Presidente do Conselho Nacional de Juventude. João, também muito ligado ao ensino superior, estamos a viver mais um período crítico também no que respeita ao abandono no ensino superior. É uma questão também muito cara para o CNJ.
É uma questão muito cara por várias razões, porque nós entendemos que o desenvolvimento de uma economia faz-se com, e das grandes economias a nível europeu e mundial, no século passado fazia-se muito através da indústria, e portanto havia muito, era através da industrialização que se fomentavam as grandes potências económicas. Hoje em dia nós olhamos para a Europa e percebemos que, por exemplo, um país como a Holanda, que tem 10 milhões de habitantes, um país como a Dinamarca, que tem 5 milhões de habitantes, e que tem um PIB per capita absolutamente acima da média europeia. E não é por uma capacidade industrial absolutamente extraordinária, como tem, por exemplo, uma Alemanha ou uma França, é sim por uma valorização do conhecimento. E ora, o conhecimento onde é que está? Está na academia. Quanto menos conhecimento ou quanto menos valorizarmos a nossa academia, nós menos vamos conseguir, e Portugal, que é um país com 10 milhões de habitantes, é um cantinho à beira-mar plantado, como costumam dizer, tem muitas potencialidades, não só no âmbito do turismo, mas também tem muitas potencialidades no âmbito da investigação e das pessoas que fazem investigação científica e que transmitem conhecimento e estão nos processos de ensino e aprendizagem. Os nossos investigadores são reconhecidos a nível mundial e são imensas vezes citados não só na universidade, não só nas universidades, como também nos politécnicos. Há muito trabalho e há muito capital humano cheio de potencial, e que se calhar em Portugal não tenha essas possibilidades porque o país não valoriza isso. Ora, o país só passa a valorizar isso quando são desenvolvidas estratégias políticas e são implementadas políticas públicas que valorizem isso, ou seja, com mais investimento na ciência. Nós investimos em Portugal 1,33% do PIB em ensino e ciência, em inovação e desenvolvimento. Não faz sentido. Não faz sentido. Em Portugal nós estamos a investir apenas isso. E muitos desses fundos alguns deles até vêm por fundos europeus. Não é investimento próprio, de receitas próprias que nós fazemos, e esse investimento não é por via do orçamento do Estado, mas sim por fundos europeus, e Portugal tem estado muito a reboque da Europa, a tentar desenvolver-se, e a própria Universidade do Minho tem feito alguns, e tem estado também na liderança destas questões da investigação científica. O anterior reitor e o atual também deram grandes passos nesse sentido. E eu acho que o ensino superior e a academia têm sido muito o parente pobre. Ora, se nós não damos aos jovens as oportunidades para estudarem e para prosseguirem os seus estudos, e se não valorizarmos a frequência do ensino superior e esta aprendizagem que deve ser feita ao longo da vida, nós vamos acabar por desperdiçar as nossas potencialidades e as nossas capacidades. E com isto não vamos conseguir, perdoem-me a expressão novamente, mas não vamos conseguir sair da cepa torta e vamos continuar sempre na cauda da Europa. E nunca vamos deixar de ser o país que somos, com fracos índices de desenvolvimento. E isso é algo que afeta a sustentabilidade do país, e as novas gerações têm que estar sobretudo solidárias com esta questão do desenvolvimento através da economia e através do conhecimento, mas têm sobretudo que ter as oportunidades certas e as melhores oportunidades para conseguirem extrair todo o seu potencial. Imaginem o que era um Cristiano Ronaldo sem a Academia de Alcochete. O Cristiano Ronaldo teve a oportunidade e teve a capacidade de conseguir extrair todo o seu potencial e tornar-se no melhor jogador do mundo. Os jovens, eu acredito que em Portugal nós temos muitos Cristianos Ronaldos, não do futebol, mas de outras áreas, às vezes não encontram as oportunidades certas, nem as instalações e as capacidades certas no país para conseguirem extrair todo o seu potencial e para darem o seu contributo.
O Conselho Nacional de Juventude foi criado em 1985. Nestes últimos anos tem sabido sempre acompanhar precisamente esta evolução que lhe é exigida?
Tem, o CNJ tem feito o seu caminho a par do país e tem estado sempre na dianteira naquilo que é a inovação das políticas públicas, aquilo que é o contributo e a defesa das novas gerações, tem feito o seu caminho. Todos os antigos presidentes dedicaram o seu tempo nos seus mandatos de corpo e alma ao CNJ e à causa das novas gerações. E hoje, todos aqueles que foram dirigentes também do CNJ e que já participaram nas suas Assembleias Gerais e que são parte também das suas organizações-membro, também levam essa causa das novas gerações consigo para a vida e continuam, de facto, intrinsecamente a defender os princípios de participação jovem e essas questões. De facto, o CNJ tem feito o seu caminho, vai fazer este ano 36 anos, são 36 anos de muita história, são 36 anos de muita luta, não só de gabinete, mas também cá fora, e são sobretudo 36 anos de esforço e dedicação de jovens para jovens a tentar fazer um trabalho de reconhecimento entre os pares e de valorização dos próprios pares.
Quando falamos de associativismo juvenil, falamos de associações estudantis, culturais, ambientais, escutistas, partidárias, sindicalistas. Será que todas se sentem devidamente valorizadas? Lá está, por esse esforço que muitas vezes vocês falam de que é feito, mas que não sai do papel, de que somos ouvidos, mas afinal, se calhar não somos assim tão ouvidos. Uhum. As próprias estruturas com que vocês vão trabalhando em diferentes encontros, manifestam também um pouco essa tristeza, por um lado, de luta, tantas vezes sem resultados práticos.
Sim, volta e meia nós vamos fazendo uns encontros com as nossas organizações-membro e eu vou estando, o CNJ vai estando também e é convidado várias vezes para participar em diversas iniciativas e essa é uma perspectiva que nós sentimos quase sempre. Em todas essas vezes que nós vamos. Falta, na nossa perspectiva, falta um maior investimento e uma maior capacitação até do movimento associativo juvenil, não só, ou seja, o estudantil e as associações juvenis, falta um maior investimento na valorização deste tipo de movimento e, portanto, este movimento é muito importante para o apoio e para o trabalho que é desenvolvido para os jovens e com os jovens em todo o lado, não só nas universidades, nos politécnicos, em associações culturais, como a Elsa disse. E quando este movimento associativo não é valorizado, de facto são oportunidades que se vão perdendo de trabalhar em conjunto com as novas gerações e estas associações, estas organizações acabam por ficar muito, como é que eu ia dizer... perdem um bocadinho a esperança todos os dias de que estão a fazer o seu trabalho e conseguem de facto trazer resultados e ter impacto na vida das pessoas, porque quando não há dinheiro as coisas tornam-se mais complicadas. Ainda assim, as novas gerações têm conseguido fazer omeletes sem ovos, muitas vezes, como se costuma dizer, e os portugueses até são peritos nesse desenrasque, mas têm feito muito bom trabalho nesse aspecto e têm desenvolvido diversos programas e têm feito várias coisas, várias iniciativas. Agora, era possível, como eu disse há pouco, extrair mais potencial e trazer mais impacto se houvesse, de facto, maior reconhecimento nessa perspectiva, ou seja, aumentando dotações para o movimento associativo juvenil, estudantil, cultural, seja o que for, movimento associativo, mas também desenvolver outro tipo de programas que promovam maior participação, que promovam, seja com orçamentos participativos, seja uma espécie de um programa Erasmus interno, ou seja, nacional, de oportunidades de intercâmbios e de frequências de estágios em algumas organizações, portanto, programas de voluntariado e em mobilidade. Eu, por exemplo, do Porto, poder fazer um programa de voluntariado 15 dias, 3 semanas, 1 mês numa organização do Algarve, em Beja, em Faro, seja onde for, falta um bocadinho esta acessibilidade às oportunidades. E isso faz-se com investimento e com valorização do movimento associativo.
Está muito abaixo, portanto, das expectativas.
Está um bocadinho abaixo. Tem vindo a consecutivamente, aos bocadinhos, vem aumentando, mas ainda está abaixo daquilo que é o nosso objetivo. Nós temos, em Portugal, temos cerca de 7 milhões do Orçamento do Estado, que depois são transferidos para o IPDJ. 7 milhões são dedicados à juventude. Ora, estes 7 milhões, comparados com outros orçamentos, por exemplo, no âmbito do desporto, estamos a falar de, para o desporto, são quase 80 e tal milhões diretos do IPDJ, fora aquilo que existe nas autarquias, que também financiam o desporto. E, portanto, havendo aqui, há aqui uma discrepância enorme e que se devia começar a contrabalancear e, portanto, fazer aqui, tender aqui para um equilíbrio, ou um maior equilíbrio, mas acredito que com o Secretário de Estado e com o Governo nós vamos conseguir isso durante esta legislatura, começar a inverter, ou seja, começar a caminhar nesse sentido.
Falavas aqui há pouco até de um intercâmbio interno, por exemplo. O intercâmbio com organizações estrangeiras é também um dos traços distintivos do CNJ. É difícil, numa fase como esta, fortalecer essa ligação e promover precisamente estas experiências internacionais que são tão ricas para os jovens que nelas participam?
É difícil. Eu dou o meu exemplo. Eu estava na direção, estava responsável pela pasta das relações internacionais, que é quase um outro ministério dentro do CNJ. E onde há atividade, onde havia atividade todas as semanas. Todas as semanas haviam atividades lá fora e todas as semanas havia maior participação, havia um engagement muito grande com comunidades não só europeias, como ibero-americanas, como mundiais e por aí fora, como da CPLP e tudo mais. E tudo isso ficou suspenso. E com o facto de a malta hoje em dia, nós convertemos tudo para online. Hoje em dia já ninguém pode fazer eventos online, quer dizer, já ninguém, pelo menos é o que nós temos vindo a sentir. A malta já não tem paciência para estar em webinars, para estar em, ou é de facto um evento com oradores ou com participações assim fora da caixa e que atraem mais a atenção e que têm mais tração. Agora, aquelas atividades que nós íamos fazendo mais, não digo mais corriqueiras, mas mais contidas e mais, portanto, de acesso mais fácil e de partilha de conhecimento entre pares e tudo mais, isso tem vindo a perder um bocadinho de atração, porque as pessoas também, assim, estão enfiadas em casa, sentem que a sua ação não traduz impacto e, portanto, não valorizam aquele investimento de tempo que fazem nisso. E isso tem sido, de facto, muito, muito desafiante para nós nesse sentido, continuar esse trabalho e continuar a motivar as pessoas a participar e a tê-las envolvidas, porque a crise pandémica assolou toda a gente e as novas gerações não ficaram de parte e ficaram, sobretudo na minha perspectiva, com uma... Há um problema de saúde mental e de capacidade de desenvolvimento das capacidades cognitivas que esta pandemia acabou por trazer. Já tem vindo a ser referenciado por diversas vezes em âmbito académico, ensino superior e tudo mais, mas não só, isso afetou toda a gente e as pessoas estão um bocadinho cansadas de estar em casa e isso de facto afeta-as no seu dia-a-dia, afeta-as nas suas relações pessoais, afeta-as na forma como estão e como olham para a vida e têm estado, de certa forma, à espera de uma luz ao fundo do túnel, para onde podem depois olhar e ter um horizonte temporal e perceber que a partir dali, de facto, já vão conseguir, não digo voltar à normalidade, mas olhar para as coisas de outra forma e ter um dia-a-dia mais normal, com convívio social, que são componentes absolutamente importantíssimas no desenvolvimento das pessoas e naquilo que é o desenvolvimento de uma sociedade.
Têm discutido aqui um ponto que é os programas de intercâmbio, como os conhecemos, não vão voltar tão cedo. Tem sido discutido isso, no sentido de participação massiva de jovens em encontros numa determinada cidade para discutir determinados assuntos, ou seja, esse tipo de iniciativas, como é que vai ser no futuro? Como é que olham para isso?
Nós fomos afetados, nós temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos... não tem uma periodicidade, ou seja, não tem não é periódico, ou seja, não há uma data certa, uma data fixa para a realização, mas pelo menos a cada 2 anos realiza-se um Encontro Nacional de Juventude. E esse encontro congrega, como o próprio nome indica, é um Encontro Nacional de Juventude, onde vêm jovens de todo o país e onde se discutem vários temas e várias coisas, e no fim há um paper que é feito e que depois é entregue, há uma declaração daquele encontro, onde é feita depois é entregue e trabalhada em conjunto com os decisores políticos. O ENGE, como ele é conhecido, o ENGE esteve para se realizar em dezembro de 2020. Entretanto, esteve para se realizar em maio de 2021. E, entretanto, já foi adiado novamente. Ainda não temos uma data propriamente definida, mas isto, à semelhança de outros eventos de massas, tem sido. E nós entendemos adiar o ENGE porque, para nós, o ENGE faz sentido fazê-lo de forma presencial. E, de facto, isso tem sido uma limitação da nossa ação, tem limitado a nossa ação nesse sentido. Temos sentido também depois algumas dificuldades, mesmo em momentos formais, seja em Assembleias Gerais, em realizar as próprias Assembleias Gerais, porque depois os estatutos não previam que as Assembleias Gerais se pudessem realizar num formato online. E, portanto, quer dizer, há uma. Houve uma. Houve uma espécie de um gap quase de um ano, que está a fazer agora um ano, ou já fez agora um ano que estamos com pandemia em Portugal. Houve um gap enorme, e as pessoas ficaram um bocadinho sem saber o que fazer, e esta participação em momentos, em eventos de massas, que permitia confraternização, discussão de diversos temas, convívio, ficou tudo em suspenso e as pessoas sentem muita falta disso. Eu acho que num futuro próximo, com uma vacinação a atingir os 70% da população portuguesa e europeia a breve trecho, espero eu, as coisas vão paulatinamente começar a voltar ao normal. Mas esse horizonte temporal, nós também há um ano dizíamos que se calhar em agosto estava tudo resolvido. E cá estamos nós um ano depois, e se calhar dizem que é em agosto outra vez, e se calhar pode não ser. Portanto, eu não gosto muito de alimentar falsas esperanças e de dar falsas esperanças, mas eu gostava muito que até ao final do ano que as coisas pudessem voltar à normalidade e, obviamente, começar a fazer alguns eventos presenciais e a voltar a ter estes momentos de confraternização, estes momentos de participação presencial que muito fazem falta. Para estimular as novas gerações e toda a gente a participar e a discutir e a emitir as suas opiniões.
No próximo mês vamos ter mais um grande evento organizado pelo CNJ, mas também online. Falo do Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Juventude, que vai decorrer, entre aspas, em Braga.
É verdade. Nos dias 23 e 24 de abril vai decorrer o Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Juventude. Os Conselhos Municipais de Juventude são, nós costumamos dizer isto e temos isto na nossa ideia, os CMJs são instrumentos vitais de participação jovem e, ao estarem implementados, por estarem, ou seja, por estarem dedicados e estarem nas cidades e nas autarquias. É algo que os jovens, ou seja, os jovens vivem naquela cidade, vivem o dia a dia, o cotidiano, experimentam, ouvem, sentem, fazem a sua vida na cidade e, portanto, os jovens, ao ter esse espaço de participação em conjunto com o município, e um conjunto, um espaço onde junta associações juvenis, associações estudantis, associações do básico e do secundário, juventudes partidárias, outro tipo de movimentos. É um espaço de facto muito rico na sua diversidade, é um bocadinho como a CNJ, muito rico em diversidade, e onde aí é preciso depois encontrar caminhos que unam todas as vontades, ou que pelo menos representem a maior parte das vontades, numa lógica de trabalhar as políticas de juventude no município e de implementar políticas de juventude no município. Nós temos estado a incitar a maior parte dos municípios, aqueles que não têm, eu dou um exemplo, Lisboa, que é a capital do país, tem o Conselho Municipal de Juventude inativo desde 2016. Isto, num Portugal do século XXI, é absolutamente impensável. E, portanto, nós temos vindo a fazer um trabalho, e como Lisboa, há muitos outros municípios. São mais aqueles que não têm o Conselho Municipal de Juventude ativo do que aqueles que têm. E a nossa ideia é começar a, e tem sido sempre isto, a, portanto, a fomentar e a estimular o reativar ou formalizar novamente um Conselho Municipal, dos Conselhos Municipais de Juventude em cada um dos municípios, porque é aqui desde cedo que começa a participação e os jovens se podem envolver e se podem ajudar a, uma visão de, a estabelecer uma visão de futuro para a cidade, para a autarquia e para o município, e é algo que nós consideramos que é fundamental que esteja ativo para, ao abrigo da estratégia de um aumento de participação jovem e de reconhecimento dos jovens, do reconhecimento por parte dos jovens dos decisores políticos, isso faz-se com maior proximidade. E nas autarquias há de facto um maior reconhecimento da figura líder da autarquia, do município, e que tendo um Conselho Municipal de Juventude ativo, há certamente uma maior tendência para a participação, porque as pessoas conseguem ver mais rapidamente, primeiro sentem-se envolvidas. Isso é logo fundamental para, se eu ou se nós, se decidirem alguma coisa por nós e depois nos vierem perguntar, ah, o que é que achas? Nós vamos à partida, vamos ter tendência, se calhar, a rejeitar ou a olhar para aquilo de uma outra forma. Se somos envolvidos na criação e no desenvolvimento dessas políticas desde o princípio, estamos à partida comprometidos com elas. E, portanto, as pessoas vão querer que aquelas políticas continuem a ser implementadas e, portanto, vão participar. Porque sentem que fazem parte daquilo, sentem propriedade na decisão política. E isso é de facto super motivador para aqueles que têm um Conselho Municipal de Juventude ativo e extremamente desolador para aqueles que não têm. Ou se calhar, acaba por nem ser desolador, porque as pessoas nem sabem que se calhar podiam ter isto. E a própria autarquia às vezes é que, e o próprio município às vezes é que deixa isso para segundo plano, porque não valoriza, e nós temos feito paulatinamente também o nosso trabalho de valorização da juventude em todos os sentidos. Nós consideramos que a juventude é transversal a todas as áreas e temos feito isso na nossa ação.
Em ano de eleições autárquicas é um bom ponto para focarem precisamente. Estamos numa rádio universitária a falar a partir de uma das cidades mais jovens do país e da Europa. Há pouco referiste aqui a questão da natalidade. Nós sabemos como é que está a ser a evolução do nosso país. É um dos pontos que pode ser determinante precisamente na conversa, não é na conversa, mas é no discurso de um líder do CNJ, é olhar também para estas questões, ou ao mesmo tempo nós, enquanto jovens, não estamos assim tão interessados em pensar no futuro do nosso país, nas novas gerações, em constituir família. Há aqui uma... Como é que eu ia dizer? Uma dificuldade em juntar estes dois mundos e fazer passar esta mensagem para os jovens também.
Neste momento há uma clara dificuldade em passar uma mensagem, seja ela qual for, pelas razões que todos conhecemos. Ainda assim, eu acho que as novas gerações, quando se fala de prosperidade e de sustentabilidade, as novas gerações são as primeiras a dizer presente e sem ter um segundo de interpretação e a quase que a gritar mais alto e a fazer valer e a falar mais alto no que diz respeito à sustentabilidade. Os jovens foram os primeiros agora, e há vários exemplos a nível mundial no que diz respeito à luta contra as alterações climáticas e à chamada de atenção dos políticos para resolver este problema. Nós temos vindo a estar assolados por diversas crises: a crise climática, a crise terrorista, a crise migratória, a crise do emprego, a crise financeira. Tudo isto são situações para as quais nós não contribuímos para que elas acontecessem, mas temos agora o dever de contribuir para sair delas e de trabalhar numa perspectiva de futuro. Falar de sustentabilidade é falar de natalidade, e falar de sustentabilidade é naturalmente falar de emancipação. Porque se os jovens não têm condições para a emancipação, e toda a gente que eu conheço com quem eu falo preocupa-se com o seu futuro, onde é que eu vou estar, ou seja, se eu vou ter capacidade para daqui a 5 anos, ou daqui a 6 anos, ou daqui a 10 anos, constituir família, não estar dependente dos meus pais. E, portanto, isto é algo que preocupa as novas gerações. O facto de aquela ideia de estudar vale a pena tem que ser também trabalhada e tem que se continuar. De facto, tem havido um caminho, tem sido percorrido um caminho numa lógica de abranger cada vez mais gente com o ensino superior e com a educação, mas a igualdade de oportunidades não é a mesma. Nós hoje temos, através, por exemplo, de um dispositivo, um smartphone, nós hoje temos acesso a um mundo inacreditável de oportunidades através de uma ligação à internet e de um smartphone. O problema é que, quando não temos um smartphone ou quando não temos uma ligação à internet, nós perdemos esse mundo de oportunidades. Ou seja, há uma assimetria que cada vez é mais acentuada, não havendo este direito quase de acesso à internet consagrado, universal, que, na nossa opinião, até deveria ser. Quando, e isto para falar de quê? Falando de sustentabilidade e falando de emancipação e de natalidade, naturalmente que os jovens estão preocupados com isso, porque querem, olham para si e querem ver-se no futuro, idealizam um modelo, o seu próprio modelo, a sua própria concepção, desenvolvem a sua própria concepção de estilo de vida e de opções de vida e seja do que for, e isso faz-se naturalmente que não estou em crer que não há ninguém que olhe para o futuro e diga que não quer constituir família ou não quer, ou até pode não querer constituir família, mas que não quer estar emancipado, não quer estar dependente, ou seja, que não queira, ou que queira não estar dependente, aliás, é assim o termo, de outros, ou dos seus pais, da sua família. Toda a gente tem esse objetivo. E, portanto, as pessoas vão trabalhando nesse sentido e nós, enquanto representantes legítimos da juventude, também em conjunto com as nossas organizações-membro, vamos fazendo um trabalho de valorização desta agenda. E por isso é que constituímos aquela e fizemos aquela agenda para a natalidade, que é numa lógica de, com 5 eixos estratégicos, habitação, emprego, coesão e território, educação, saúde e bem-estar, nestes 5 eixos estratégicos, que são os 5 eixos estratégicos que nós consideramos fundamentais para que haja uma maior capacidade de emancipação e, consequentemente, de natalidade. Porque só assim é que se consegue continuar o futuro a prosperar, não só os seres humanos, mas também um país, numa lógica de sustentabilidade.
João, muito obrigada. Foi então a entrevista com João Pedro Ovidara, Presidente do Conselho Nacional de Juventude. Fica por aqui o Campus Verbal desta terça-feira. Estamos de volta na próxima semana com mais um convidado. Tenham uma boa noite.